A história é a seguinte: ele tentou estágio em várias empresas e, assim como milhares de outros jovens brasileiros, só ouvia repetidos e sonoros não. Procurou se qualificar profissionalmente, mas tudo que encontrou eram cursos caríssimos e inacessíveis financeiramente para sua condição de estagiário. Após ter sido demitido de sua primeira experiência de estágio, se juntou com um amigo e veio um insight: por que não fazer as coisas diferentes? E então nasceu a Academia do Universitário, um processo seletivo fora do comum, feito de milênio para milênio. Apesar de ser uma empresa muito jovem, a Academia do Universitário já vem impactando estagiários e empresas, promovendo inclusão social e fazendo a diferença na vida das pessoas. Nesse episódio você vai conhecer o Diego Cidade, fundador e CEO da Academia do Universitário, que com seu carisma e autoconfiança deseja mostrar que estágio pode ser muito mais do que servir cafezinho. Opa! Antes de começar, deixa eu te fazer um pedido. Quando você estiver ouvindo esse episódio, dá um print da sua tela, posta nos seus stories e me marca, @netojulival. Deixa eu saber que você está ouvindo o JuliCast. Eu fico muito feliz e faço questão de responder pessoalmente a cada mensagem. E se esse episódio gerar valor para você de alguma maneira, faz o seguinte: assina o JuliCast aí no seu player ou coloca para seguir se estiver no Spotify. Dá 5 estrelas e, melhor ainda, escreva a sua avaliação. Isso vai significar muito para mim e ajuda a manter o canal crescendo.
Está começando mais um JuliCast, o podcast do Julival Neto, sobre empreendedorismo, startups, inovação, tecnologia, comportamento e o que mais der na telha.
Vamos que vamos, meu irmão. Então, direto ao ponto, cara. O que é a Academia do Universitário, Diego? Qual o problema que vocês resolvem para quem?
Então, a Academia do Universitário, a gente consegue mostrar para o jovem que ele pode empreender, que é a primeira, no caso, é o primeiro empreendimento dele, que é na carreira dele. Que esse é o primeiro empreendimento na vida que a gente acredita. Então, ele pode se tornar protagonista e a gente mostra para as empresas que a inovação pode sim começar de baixo, né, pelos super estagiários. Então, a gente desenvolve um processo seletivo para as empresas startups de ponta a ponta. Desde a parte que a gente mostra a alma da empresa para esses candidatos, onde a gente pulveriza a marca. Então, vamos supor que o JuliCast vai crescer mais, vai precisar de super estagiários.
Legal.
E aí, a gente vai mostrar para esse candidato quem é o Julival, qual é a proposta do JuliCast, onde ele vai trabalhar, o que, que ele vai fazer, tudo isso de millennial para millennial, tá? Com linguajar, com vídeos, com entrevistas, com exemplos de podcast que você gravou. Baseado nisso, a gente pulveriza a marca dessa empresa para dentro das universidades, passa para a conexão de jornada, onde a gente vai alinhar o propósito daquele universitário com a empresa. Em seguida, eles entram numa trilha de aprendizagem, onde a gente entrega as principais habilidades do século XXI. Então, a gente já mostra para esses candidatos conteúdos do tipo gestão de tempo, comunicação não violenta. A gente dá várias dicas de podcast, porque podcast é uma coisa que cresce constantemente, só que os universitários não ouvem. Tipo, a gente não tem o costume de entregar isso nas faculdades. A gente fala de tudo, assim, site sales, tudo que é relacionado também a muita inovação, startup, mundo VUCA, a gente entrega lá. E, assim, quando eu falo que tem um monte de conteúdo, parece até que é muita coisa, mas todo o conteúdo é em micro-learning. Então, é texto, podcast e vídeo. Então, são em drops de conteúdo que esse candidato consegue absorver ali e já aplicar. Independente até se ele vai entrar ou não, ele já consegue aplicar isso tanto no lado profissional como no pessoal. Depois a gente vai entrega para fazer a entrevista. Logo após a entrevista, aquele super estagiário, agora selecionado, ele pode trazer os desafios vividos para a Academia do Universitário, que a gente vai auxiliá-lo nessa busca pela efetivação. Então, e aí eu conectei uma comunidade de super estagiários que onde todos eles se conectam entre si mesmo, como se fosse eu estou botando eles até no Telegram, que está muito tá crescente nesse marketing digital que a gente vê por aí, onde todo mundo interage entre si, todo mundo se ajuda entre si, e eu faço conexão deles com mentores. Gente de CEO de startup, gente de empresa tipo BR, Equinix, WeWork, todo mundo ali para auxiliar esse super estagiário para buscar efetivação.
Sensacional. Então, quando você fala que é de ponta a ponta, é literalmente de ponta a ponta mesmo, porque você não para.
De fato.
Simplesmente quando há entrega e há venda, né? Você continua fazendo esse monitoramento ali, essa mentoria, depois que a pessoa é efetivada, no estágio,
sim,
no caso, né?
Isso.
Perfeito. Então, acho que é muito interessante você ter essa preocupação com pós-venda, né?
Sem dúvidas, assim, eu me preocupo muito em impactar a galera como um todo, seja a empresa, porque a gente consegue transformar a visão deles que eles têm de um estagiário, tá? Uhum. Mostrando que de fato eles podem se inovar, que eles podem transformar, que eles podem até mexer em estratégia e impactar, tanto quanto mostrar o potencial que esse universitário tem. Então, nos nossos vídeos, são totalmente de linguajar de milênio para milênio. Se a gente vai falar com a empresa, a gente fala num conceito que ela possa entender para a gente mostrar, de fato, o que o super estagiário pode fazer. Dentro da nossa trilha de aprendizagem, a gente tenta ao máximo testar algumas coisas para trazer esse contato intimista. Então, uhum, tem alguns uns próprios podcasts que eu faço lá dentro da trilha que simplesmente eu finjo que é como se fosse um WhatsApp, né? Eu pego, uhum, o celular, gravo, troco uma ideia, faço um call to action pra galera interagir, porque tem, uhum, tem a discussão, e a galera se amarra, sabe, assim, estão tendo feedbacks incríveis, tanto quanto do cliente, que hoje, outro dia não, mas essa semana o cliente me mandou uma mensagem, falou assim: Diego, eu tenho uma reclamação a fazer, você falou que ia me vender uma estagiária, só que você me vendeu uma COO,
porque, não, tipo, olha só, cara.
Eu achei, ele falou assim, tomou um susto, né? Porque ele me mandou que queria fazer uma reclamação, não falou nada, eu falei, pô, pode falar.
Fudeu, né?
E aí,
NPS lá embaixo.
É, já era. Aí ele foi, cara, ele falou assim, cara, ela tá performando igual uma CEO, ela pegou o negócio aqui na mão e tá botando pra tocar mesmo e arrebentando. Eu falei, cara, sensacional, melhor feedback que poderia ter possível.
Sacou. Só para contextualizar a galera que está ouvindo e às vezes de repente não está acostumado, COO, o que é que seria aí na nossa linguagem, cara?
Então, basicamente é o chefe de operações, né? Que é Chief Perfeito. Operation Officer.
É a galera, então, que de fato coloca a mão na massa, né?
Mão na massa ferrenha, né?
Execution, show de bola. Massa, irmão, você claramente é uma pessoa que tem uma capacidade muito legal aí de se comunicar, eu já vim acompanhando isso nos seus vídeos, inclusive parabéns lá pelo conteúdo que você gera. E qual que é a sua idade, Diego?
Eu tenho 22 anos.
Porra, novo pra cacete, meu velho. Me conta aí como foi que tudo começou e por quê?
Cara, essa história eu tava contando hoje para nossa Labs Manager, né? Que hoje a gente é incubado pelo Work Labs. Mas, uhum, vou tentar pegar num contexto legal. O que acontece?
Manda ver.
Eu, na época que eu entrei na universidade, eu passei por alguns problemas aqui, dificuldade financeira, de família. Minha mãe ficou solteira, então tava tocando tudo sozinha. E aí eu queria entrar na empresa júnior.
Tá. Uhum.
Só que o que acontece? Todo mundo da família começou a falar pra minha mãe que eu tinha que conseguir um trabalho por um trabalho, né? E eu falei, mãe, eu realmente não quero. Quero fazer a empresa júnior, entender desse mercado e conseguir meu estágio de uma forma mais madura, que eu consiga impactar de fato e botar a mão na massa. Uhum. Minha mãe foi e falou, beleza, filho, eu seguro a barra. É porque a dificuldade veio porque ela trabalhava numa rádio bem conhecida, uhum, até, que, uhum, tava devendo para um monte de gente. E aí ela, uhum, ficou 2 meses sem salário, quando recebia no terceiro mês, era tipo 1/4 do salário. Então, bem bizarro, assim, sabe? Uma situação bem crítica. E aí, uhum, ela falou que ia segurar a barra, e eu falei, fechou. Eu mergulhei na empresa júnior, fiquei lá 2 anos, 1 ano como vice-presidente, tá?
Uhum.
A gente bateu o prêmio de autocrescimento, eu gerenciava mais de 20 pessoas, peguei projetos de empreendedores.
Parabéns.
Nisso, teve um momento lá na empresa júnior que eu falei assim, já estou maduro o suficiente, eu acho legal já trazer dinheiro para minha mãe, de fato, quero ajudar. Eu também odiava já ficar pedindo dinheiro, uhum, principalmente porque eu estava gerando impacto ali, só que é sem fins lucrativos, né? Empresa júnior, para quem não sabe, totalmente sem fins lucrativos. Então, uhum, de conhecimento ia aos montes, em todos, uhum, os eventos possíveis determinados. E aí eu fui procurar meu estágio, eu falei assim, pô, vai ser mais fácil, né, porque eu já tenho experiência, já lidei com o mercado. E aí o que aconteceu foi que, não,
Aquele banho de
Diego,
água
você não tem
fria.
as competências, não, Diego, você não tem os skills, não, Diego, não, Diego, não, e não, e não. E aí eu falei, porra, vou tentar então me capacitar, né, para poder conseguir esses tais requisitos.
Perfeito.
E aí, o que que eu descobri? Descobri que nada cabia no meu bolso de universitário, né? Então, assim, eu não tinha dinheiro para me capacitar e eu não tinha estágio para ganhar dinheiro, né? Porque os estágios só pediam experiência de CEO, né? E aí eu entrei nesse loop, e isso porque eu era de faculdade pública, fiz empresa júnior e não estava conseguindo estágio de jeito nenhum. Até um momento que, assim, depois de muitos nãos, eu me candidatei para uma vaga totalmente aleatória de marketing numa área de saúde, tá? E eu fazia economia. Tava fazendo até então. Fui, consegui passar, e nesse momento que eu passei, eu comecei a descobrir um mundo um pouquinho diferente do que eu estava vivendo na faculdade, na empresa júnior. Eu comecei a gerenciar 45 projetos, de saúde, de pessoas como atletas de elite, políticos, executivos, pessoas de startup, que eu nunca ouvia, não sabia o que que era. E a gente faturava mais de 100 e poucos mil, só eu e o médico, praticamente.
Olha só.
Comecei a recrutar pessoas, eu fiz recrutamento de enfermagem, eu fiz recrutamento de arquitetura, eu fiz recrutamento na área comercial. Comecei a mergulhar nesse mundo, dominar ali a gestão como um todo. Eu era um estagiário que ganhava 2.500 de tanto que eu trabalhava, sacou?
Quando que foi isso aí, Diego?
Tem 2 anos. Tem 2 anos atrás.
2017.
Nisso eu me conectei, que eu conheci um antigo sócio, né? Que não é mais sócio, mas que ele estava com a mentalidade da academia, do universitário como um todo. Ele tinha uma empresa de consultoria e projetos, que aí começou, porque assim, eu saí do estágio, inclusive eu fui demitido por um erro de CRM lá.
Olha só.
Assim, teve algumas coisas em paralelo dentro do estágio que eu já estava puxando algumas responsabilidades. Eu criei uma marca de roupa que se chama Feller. A Feller foi muito em paralelo, mas eu fiz parceria com tatuadores. E esses tatuadores desenhavam pra gente, a gente plotava nas camisas, e aí tinha
Que
uma
irado, hein?
tartaruguinha. Tartaruguinha era um logo para representar a resiliência, longevidade, e a
Show.
tartaruga, ela se comportava de acordo com a tatuagem frontal. Então, a gente, por exemplo, tem uma gueixa, aqui uma gueixa, uma mulherão assim, a cabeça de uma mulher. Essa tartaruguinha, ela se comportava de acordo com a tatuagem frontal, então a gueixa, a gente pegou a tartaruguinha, botou o chapéuzinho de samurai, fez todo o desenho oriental baseado na gueixa, frontal. E a
Muito
gente
massa.
tocava muito em paralelo, então eu conseguia validar a Feller com os empreendedores que eu atendia. Então, tipo, atendia diretores, né, de grandes empresas e tal. E eu falava assim, cara, eu tô com uma ideia tal aqui, o que tu acha? E aí eu comecei a já aprender a fazer networking ali mesmo com os clientes,
Show de
né?
bola.
Isso passou o tempo, eu saí, né? Eu fui demitido, como eu falei, por um erro de CRM, um erro de agenda e tal. Não, já contava no Bom Dia também. E assim que eu falou que assim que ele chegasse eu ia ter que partir, eu cheguei pro meu amigo lá que eu contratei e falei, cara, será que ele tá me dando a chance de empreender? Que era uma
Olha só
coisa que
que
eu já
legal, hein?
tava querendo, e só que já tava lá, né? Confortável, né? Ganhar um salário fixo mensal, ganhava bem, e era um negócio de impacto, porque eu conseguia, melhorava a saúde das pessoas como um todo. Quando eu tomei essa demissão na cabeça, quando eu tava estagiando, eu sempre tava olhando para outros lugares, tá? Eu não ficava focado lá, porque não era algo tão estável assim. Eu vinha uma certa instabilidade lá. E aí, durante esse estágio ali, eu estava ajudando um cara que foi meu sócio no começo, que eu vou contar essa historinha aqui dessa parte que ele foi essencial, que eu estava levando a empresa dele para dentro do mundo universitário. Ele prestava consultoria e cursos de projetos, processos e tal. E aí, o que eu fazia? Eu pegava os cursos dele e fazia conexão com a universidade e botava ele lá para dar aula, né? Workshop, curso. E aí, ela tinha um nome. Ela se chamava Academia do Empresário Júnior. Ele estava fazendo isso para a empresa Júnior, que foi até assim que eu conheci. Quando eu saí da demissão, no outro dia, eu chamei ele e falei assim, fui demitido, o que que tu acha da gente pegar a Academia do Empresário Júnior, que já estava meio que se transformando na Academia do Universitário, porque a gente já estava debatendo algumas coisas que eu estava auxiliando, e por que que a gente não faz isso, só que eu vou ficar 100% focado nela. E aí ele achou maneiraço, pô, vamos fazer isso, vem para cá, trabalha aqui na minha empresa, e a gente fica tocando isso juntos. Eu fui.
Legal.
Aí, a primeira ideia a gente tinha era pegar todos esses cursos de 2.000 pratas, que é totalmente inacessível para nós universitários ali, e botar R$50, R$100, poder dividir e tal. Validamos, a gente começou a colocar nas universidades aqui do Rio, botamos cursos de negociação por R$50, liderança, 30 pratas e tal. Não era nada escalável, né? Não era modelo presencial. Eu nem conhecia o que era startup. Surgiu a oportunidade de me cadastrar num programa de aceleração da fábrica de startups. Eu falei, vamos ver o que tem aí. Me cadastrei muito nos... Pô, eu falei assim, cara, achei maneiraço a proposta deles. Vamos ver no que vai dar. Eles estão começando aqui no Rio, no Brasil. E consegui passar para a primeira turma de aceleração da fábrica de startups no Brasil. Porque eles vieram de Portugal e eles têm uma sede também na China, em Macau. E aí eu passei e fiquei 3 meses sendo acelerado com um monte de startup. 55 startups no total, 65 empreendedores no mesmo ambiente. E eu era o cara mais novo. E aí eu comecei a entender como seria o meu modelo de escalabilidade. Comecei a entender como eu coloco o propósito na ponta do lápis ali e boto, de fato, na mão do cliente para ele sentir isso. Comecei a passar... Eles pegaram meu modelo de negócio e sacudiram ali para a gente poder virar uma startup, de fato, e escalar o negócio no sentido amplo ali. A gente era B2C, né? A gente vendia para o universitário, que era uma dor minha, né? Então, assim... Era uma dorminha e eu ainda estava meio que batendo na tecla ali ainda de ser B2C, só que B2C, agora falando um pouco de modelo de negócio como um todo, precisa de muito investimento, eu ia ter que passar por vários rounds, eu ia precisar investir pra caramba em marketing e tal, e a gente ainda não tinha tração, não tinha dinheiro e tal. A gente fez um modelo MVP para testar. Esse modelo MVP foi muito bacana porque durante o processo de aceleração tem um momento que você tem que fazer o MVP, tá? E aí, qual era a minha ideia? Eu falei assim, cara, vamos pegar uma plataforma de teste grátis, vamos conectar com professores que já têm cursos, vamos pegar como se fosse um nosso para a gente criar e vamos rodar, né? Eu tinha hipóteses, levantei hipóteses. Resumindo, eu peguei uma plataforma de teste grátis de EAD, que tem milhares, descobri que tem milhares nesse processo, 15 dias grátis, falei com 6 professores e botei todos eles na plataforma. Eu botei curso de vendas, de comercial, de Bitcoin, de apresentações, de comunicação interpessoal.
Colocou uma página de vendas ali simples e
página de vendas, botei valor e tal. Mas eu peguei 2 cursos que seriam de autoria da U, tá? Criamos a capinha, criamos todo o conteúdo, botamos o valor lá. E aí a gente não tinha criado conteúdo, né? Startup tem essa mania bonita ou feia de vender e não ter o produto.
Vender antes de criar, faz parte.
A gente vendeu, compraram da gente, inclusive os nossos, que a gente não tinha, os que a gente já tinha, a gente não vendeu. E aí eu falei, agora dá para criar. Fez sentido, porque qual era a ideia, né, dessa escalabilidade? A gente queria centralizar todo tipo de curso livre para universitários numa única plataforma. Não a Udemy, que tem um monte de curso aleatório, Coursera e tal, mas não, tipo assim, de milênio para milênio, de universitário para universitário.
Perfeito.
Validamos. Foi maneiraço, foi uma maior experiência, assim. Depois contratamos os clientes para explicar como é que ia funcionar, como é que a gente ia criar e tal. E fui baseado nisso tudo, na minha experiência, eu fui selecionado para o Demo Day. Demo Day, normalmente, é o projeto final, né, de uma aceleração. Uhum. E de 55 startups, eu fui uma das 10 selecionadas.
Legal. Isso era você e o seu ex-sócio na época, né? Apenas.
Isso, eu e ele, aí entrou o Matheus, que é meu atual sócio, só que ele entrou ali na meiuca da fábrica de startups, tá? Uhum. E aí a gente começou a trazer a visão dele, ele botar a mão na massa também, comprou a briga a sério. Esse meu antigo sócio, ele já estava um pouquinho afastado ali, ele já não estava muito focado, ele já estava mais focado na empresa dele como um todo, porque eu que fui o empreendedor acelerado, entendeu? Uhum. Eu que fui o empreendedor como um todo, que estava lá respirando esse ar.
Uhum.
Nesse Demo Day, que aí foi o ponto crucial, foi que eu conheci o meu investidor. A gente tem dois investidores anjos, a U, e eu conheci o investidor lá. Foi, inclusive, ele não era dos jurados, porque jurado tinha investidor em empresa, mas ele estava na plateia. Ele falou, ó, gostei desse teu negócio aí, hein, cara.
Na plateia do Demo Day, né?
Na plateia do Demo Day. Nossa. Não era nem jurado, nem... E aí a gente começou a conversar, a gente ficou namorando aí uns 4 meses. Uhum. Até realmente entrar os dois. E aí foi uma virada de chave muito legal, porque ele realmente depositou as fichas, não no negócio por si só, mas em mim. Pela história que a gente conversou e tal, a gente já estava com números, então a gente já tinha um monte de alunos capacitados, a gente estava fazendo curso presencial ainda para poder se monetizar e poder sobreviver, para poder investir no EAD, então a gente estava se virando da forma que dava, sempre o ecossistema muito forte ali de gente podendo nos ajudar, a gente continua incubado pelo Work Labs, que é para estar no stage da WeWork, né? Até que foi uma virada de chave que ele chegou para mim e falou assim, cara, esse modelo tá muito legal, a gente tá realmente impactando o universitário, só que é difícil porque o universitário, como você viveu a dor, ele não tem muito dinheiro. E a gente vai ter que investir muito para poder aumentar esse volume de vendas. E se a gente olhasse pro B2B, que tem o dinheiro para as empresas, só que a gente mantesse o propósito? Ele fez essa pergunta e ele falou assim para mim, o sonho é teu. Mas vê se a gente fizer dessa forma assim, o teu sonho continua, o teu propósito continua, mas a gente consegue se monetizar. Aí eu fiquei pensando, porque assim, isso é um viés de investidor totalmente diferente do que a gente vê por aí, o que falam por aí, né? Que é aquele cara que quer...
Sensacional,
que quer... E ele jogou essa pra mim, eu falei, cara, gostei.
Verdadeiro anjo mesmo, hein, velho?
Verdadeiro smart money na veia, né?
Na veia.
Realmente. E aí, falei, cara, aí ele foi me apresentar uma faculdade, que fica em São Paulo, que ela faz um processo animal, assim, você tem que, para entrar, você faz 40 questões, uma entrevista, você fica estudando 6 meses tecnologia, depois de 6 meses, você já está estagiando dentro de uma empresa parceira, porque a faculdade prepara o cara, de fato, para o mercado, e aí as aulas são baseadas nos desafios vividos no estágio. Isso na faculdade. Falei, cara, é sensacional. Só que eles fazem um modelo presencial ainda. E aí ele me levou lá, porque ele investe nessa faculdade também. E me mostrou esse ambiente para me despertar alguns insights, né? Quando eu vi aqui, eu falei, cara, gostei. Vamos fazer nessa pegada. Que é conectar direto esse universitário com a empresa. Mas como eu consigo escalar isso? E aí eu comecei a puxar benchmark do mundo, né? Comecei a procurar várias edtechs, várias HRtechs, até que eu cheguei nesse modelo de processo seletivo, onde a gente roda, porque assim, agora o universitário, ele se capacita com a gente de graça, porque quem paga é a empresa. Só que a gente também quer se monetizar em cima do universitário no final, porque agora ele tem dinheiro, ele já é um super estagiário, ele já está 2 meses na educação continuada com a gente, só que agora ele pode realmente pagar o aprendizado dele, pagar para continuar sendo protagonista da carreira dele, e não ficar esperando com que a empresa fique sempre pagando a capacitação dele. Porque não é sobre, Não é sobre o cargo que ele tá, é sobre ele, é sobre a pessoa que ele é. Então, tipo assim, quando ele sair de lá, porra, se ele vai ficar dependendo da empresa, ele não vai conseguir nada, tá?
Com certeza. Então, dependendo de qualquer pessoa, né? Colocar essa responsabilidade nas mãos de terceiro é sempre um risco
se
enorme,
se interessar,
né?
Já era, né? E aí a gente manteve esse propósito de impactar o universitário, então a gente é realmente muito amigo dele, porque a gente quer o bem dele, só que a gente começou a transformar o mindset da empresa também, mostrando que, porra, tem super estagiário aqui que vão fazer a diferença, que esse super estagiário aqui é o futuro CEO daqui a pouco. E aí, entendeu? E aí, cara, tipo, a gente tá tracionando pra caçamba, recentemente participei do IO, fui finalista nacional, que é o movimento de Entrepreneurship Organization, fui representei o Rio de Janeiro Nacional.
Show de bola.
Muitos contatos maneiros, muitas empresas querendo realmente entender como inovar com o super estagiário, como botar essa galera. Então, assim, a gente está contratando desde para empresas como que estão há 23 anos no mercado, como a Interfreight, que é de comércio exterior, a desde startups que estão há um ano já impactando, tipo, a educação, a forma que você se alimenta, a forma que o seu filho vai estudar, ao mesmo tempo, todos esses super estagiários se conectando e um ajudando o outro, sacou? Então, assim, estamos numa fase muito maneira mesmo, com resultados bem legais, assim, mais de 50% da mulher, a gente está conseguindo trazer essa diversidade de mulheres, a gente está com 25 agora super estagiários contratados. Um quarto é negro e mulheres negras incríveis. Então a gente conseguiu trazer a diversidade, a gente pesca gente de qualquer faculdade, a gente não tria por, não discrimina por faculdade, por gênero, por nada. A gente tá conseguindo botar gente não binária para fazer entrevista, gente trans. Então, assim, é um impacto monstruoso que a gente tá conseguindo fazer, tipo, felizaço mesmo, sabe?
E o ecossistema como um todo agradece, né? Porque você, por um lado, tá beneficiando esses estagiários e essas empresas aparentemente individualmente, mas educam o mercado como um todo, né? Porque se essas pessoas forem capazes de dar resultados, pô, então mostra que realmente não existe, não tem por que ter qualquer tipo de preconceito com o background, não apenas sexual ou racial, né, Diego, mas também socioeconômico, que eu acredito que é uma das principais barreiras também do nosso país, ser filho de alguém ou sobrinho de alguém. Isso, infelizmente, ainda conta muito no nosso país e você, pelo visto, aí vem quebrando esses paradigmas aí nesse processo de vocês, né?
Sim, e a gente está numa fase legal porque como, assim, a U ia fazer ali seus 8, 9 meses, que a gente pivotou e aí, mais ou menos, desde janeiro para fevereiro desse ano, que a gente está estruturando e melhorando esse processo seletivo como um todo. Então, assim, a gente está começando agora a ter os números, os dados, de que esses super estagiários estão fazendo a diferença de fato, porque aí a gente vai começar a ter super estagiário que está 3, está 4, está 5 meses dentro da empresa, entendeu?
Perfeito.
E aí agora a gente vai começar a metrificar quem foi efetivado, quem não foi, e essas coisas.
Legal. Então, hoje, só para ratificar aqui, o modelo de negócio para vocês, de vocês, é B2B, B2C, correto? Vocês atuam nas duas pontas.
Isso, essa é a ideia. Assim, eu ainda não validei por completo esse B2C ali. Então, a gente está estruturando muito bem, entendendo muito bem os desafios de cada super estagiário, de cada área, porque a partir disso a gente consegue estruturar conteúdos transformacionais de fato. E não simplesmente eu entregar um monte de conteúdo aleatório que eles não vão ver. Então, daqui
a... Só para dizer que tem, né?
É, só daqui a gente tem, eu vou entender o que uma EdTech precisa, o que uma HRTech precisa, o que uma empresa de comércio exterior precisa, baseado nos desafios daquele super estagiário.
Muita gente tem uma certa preocupação, e eu até entendo, em escalabilidade, em ser escalável. E nem sempre o negócio precisa ser escalável. Isso eu acho que é uma vontade, assim, que vem da visão e da estratégia dos fundadores, né, do CEO, do empreendedor que está ali por trás. Tem muito negócio que não é escalável, mas que é uma verdadeira vaca leiteira ali para os fundadores ou para as pessoas que estão envolvidas, né? Acabou virando, de certa forma, uma certa moda falar que é escalável e tudo mais, mas não necessariamente precisa, verdade ou não?
Verdade. Uma coisa que eu bato muito com meus dois investidores é sobre essa questão de escalabilidade, né? A gente, eu, Daú, eu, Diego, tenho muita vontade de fato em escalar, mas como é que a gente faz para escalar? A gente faz tudo não escalável. Então, excelente. Assim, hoje, a gente, eu consigo entender muito bem sobre o candidato porque eu tô triando. Eu já não saí lançando um machine learning com uma inteligência artificial para fazer a triagem por mim. Não, eu tô triando, eu tô entendendo muito bem daquele candidato. Eu tô indo pessoalmente nas empresas fazer a entrevista, porque a gente grava a entrevista, né? É, para a gente postar e tal, e divulgar a marca. Então, eu entendo muito bem das dores do cliente, eu entendo muito bem das dores do Superstag, de tudo. E a partir do momento que eu faço isso muito bem, que eu me torno referência naquilo, eu escalo. Porque se eu escalar agora, eu vou escalar o problema. Porque, assim, tem um monte de pepino que eu não resolvi. E aí eu vou escalar o problema, não vai dar bom de jeito nenhum. Então, assim, eles não se preocupam comigo estar fazendo não escalável, porque eles estão entendendo que eu estou ficando muito bom naquilo que eu faço, para daqui a pouco, quando eu falar assim... E hoje a gente só é dedicado no Rio, e a gente só é dedicado a universitário, universitário estagiário, ponto. A gente não pega jovem aprendiz, a gente não pega trainee, justamente para a gente não perder o foco e não sair querendo escalar aleatoriamente e não dar resultado, não ter resultado.
Legal. De fato. Eu gosto de dizer que é macro paciência e micro velocidade, né? Micro velocidade ali na execução do operacional do dia a dia, testar, executar, errar, pivotar muito rápido ali diariamente, mas a paciência no macro, né, que é uma coisa que falta muito na geração, na nossa geração, e acredito que você concorde comigo, é paciência, né? É, existe uma ilusão que talvez é potencializada aí pelos meios de comunicação, principalmente redes sociais, de que o sucesso da noite para o dia, e o sucesso da noite para o dia quase sempre leva anos para acontecer. E a escalabilidade também, ela não precisa necessariamente vir no começo do negócio. Cada business ali entende se deve ser escalável ou não, e se quando aquilo é aplicável ou não. Não necessariamente precisa ser assim. Verdade?
Sem dúvida. Uma coisa que você falou que eu lembrei é sobre isso de tipo, sucesso da noite para o dia. É, o meu, eu gosto muito desse meu investidor, que ele tem uns insights muito engraçados, que ele falou assim, eu consegui o contato com não sei quem, e aí o meu amigo falou que eu fui sortudo, né, que eu consegui... Caraca, só em um ano que você conseguiu isso? E aí ele falou assim, não, só em um ano? Não. Aí ele fala a idade dele, sei lá, eu não nem lembro. Supondo, eu tenho 46 anos, cara. Eu consegui isso graças aos meus 46 anos de networking, de contato.
De relação, cara.
De tudo que eu fiz. E é por isso que, caraca, agora em uma hora eu consegui fazer isso por toda a minha credibilidade, por tudo que eu ralei, e aí eu consegui. E esse
e
é o ponto.
É isso que acaba, né, confundindo, né, um pouco a nossa geração. O cara, quando vai na palestra, aí ele conta que ele conseguiu esse contato em uma hora. Mas a galera não vê os bastidores dos 46 anos de relação. E eu faço questão de bater nessa tecla ali no JuliCast para desmistificar essa parada aí de que, calma, cara, tudo tem seu tempo, vai executando, fazendo de pouquinho em pouquinho ali. Você pode pensar grande, isso é ótimo, mas vai executando pequeno ali. Noob, CIEE, estagiários.com, All Jobs, enfim, com tantos players aí no mercado, como você acha que a academia do universitário se diferencia diante de todos eles aí?
A gente, recentemente, foi considerado uma das 297 edtechs que mais impactam o ecossistema brasileiro. E a gente entrou como uma das 24 do Brasil que mais impactam em relacionada a novas habilidades. Eu acho que um dos diferenciais são essa questão da educação, porque a gente entrega uma educação para o candidato, porque as empresas perdem muito tempo treinando e às vezes não tem tempo para treinar. Então, eu falo assim, deixa que a gente vai fazer. E a gente vai fazer com o linguajar deles, do linguajar que eles vão entender. E um outro ponto que a gente se dá bem é pela nossa autenticidade e por trazer a transparência da marca como um todo, né? Então, assim, eu acabo beneficiando a empresa, porque eles vão entrar no mundo universitário pela transparência como um todo, né? Então, porra, a gente vai saber quem é um gestor, vai saber quem é um futuro time, as responsabilidades direitinho. Simplesmente, a gente não é aquilo de vaga para marketing, salário tal, endereço tal. Não. O cara entra, ele mergulha na empresa, sabe?
Então, você veste a camisa junto com ele, né? Sente a dor
fato,
junto.
O cara vai para entrevista sabendo de tudo já.
Tá entendendo? O cara já sabe de ponta a ponta, até a gente faz uma tour, quando a empresa é grande, a gente faz uma tour, mostrando tudo, como é que funciona as coisas e tal. Então o cara já veste a camisa e ele ainda é capacitado para já chegar performando, para não chegar tipo, ih, o que eu vou fazer aqui? Não, é tipo, a gente já vai martelando ali na cabeça, que a gente, a manda real, é que, cara, se você começasse hoje, o que você pode fazer que já vai gerar impacto, sabe? Não é, tipo, esperar do céu. Por que acontece? Como eu fui estagiário, eu tenho autoridade como universitário, estou bem recente aqui, eu tranquei minha matrícula tem pouco tempo, deve ter um mês. Tenho autoridade como empresa, como empreendedor. Porque eu sei o que eu quero de um super estagiário, eu sei das demandas, mas eu sei também o que um super estagiário pode entregar, o que um universitário pode entregar. Então, eu uni isso e, tipo, e eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, entendeu?
E se eu pudesse resumir aí o que você falou, então seria autenticidade para sentir a dor de ambos os lados e conseguir entregar, de fato, o remédio ali, a cura para cada uma das duas pontas. Diferente dessas plataformas gigantescas, né, que lidam com um volume de candidatos muito grande e não conseguem entregar aquilo de maneira personalizada. É como se fosse comparar o McDonald's com a comida da tua avó ali, né? São experiências completamente diferentes.
Completamente diferentes.
Aí já pegando esse gancho, eu ia te perguntar assim, pela sua experiência, o que é realmente importante para o candidato ou candidata na hora de buscar a vaga de estágio? Teria algum pré-requisito ou algum playbook propriamente dito, ou isso varia muito de acordo com o perfil do candidato e o perfil da vaga?
Então, hoje, o que a gente percebe rodando os processos seletivos? Quando a empresa, ela consegue transparecer o seu propósito de uma forma muito clara, os próprios candidatos, eles conseguem se identificar e se relacionar com aquele propósito. Então, a gente recomenda fortemente para o candidato ali, para os nossos, né, visualizarem o board da alma, consumirem um conteúdo do seu futuro gestor ou não, para ver se de fato faz sentido ou não se inscrever. Até porque o nosso briefing de inscrição é grande. Então, a gente já repele várias pessoas que não estão ali para... Se fosse uma vaga pequena, ia se candidatar, entendeu?
Já demite então, assim, antes de se inscrever no processo.
De fato. E é aí, eu acho que assim, o candidato tem que ter essa visão de propósito ali, de fazer algo que realmente impacte. Não digo impacto social, mas o impacto pessoal mesmo ali, de tipo, porra, vou acordar feliz de trabalhar ali, vou acordar bem, vou sentir que estou fazendo algo para melhorar a sociedade como um todo. Porque querendo ou não, o empreendedor, ele cria um negócio, ele está melhorando a sociedade, né? Então, você está entrando
no estágio de graça. Pagar boleto tem um impacto social gigantesco, meu irmão.
Vai estar impactando alguém ali, querendo ou não. Então, entender, eu acho que é muito isso, assim. É porque, como a gente lida com o super estagiário, eu não fico falando que o cara precisa de coisa técnica, né? Tu tem que saber isso, tem que saber aquilo. Tem coisas básicas, tá? Até sine qua non, que é tipo Excel. Cara, hoje Excel virou, tipo, banal, né? Todo mundo precisa ter um Excel. É muito isso, assim, conectou com o propósito, tem fit cultural alinhado, o cara só vem. Só vem que, cara, a vontade vai passar por tudo, assim, de aprender, de impactar, de fazer tudo.
Qual que é a sua maior dor, dificuldade hoje como empreendedor, cara? Pra papo reto.
Então, eu tô numa fase mais legal da minha vida, assim. Que é um dos maiores desafios, que é montar time. Pra gente tá faturando, a gente tem investimento, a gente tem um runway de 10 meses aí. A princípio, vamos lá, hoje é novembro, pra quem tá ouvindo depois. Novembro de 2019. A gente tá com um runway de 10 meses e a gente não fatura nada. Mas a gente tá faturando. Então, assim, eu tô montando um time agora pra gente poder começar a tirar alguns gargalos, de poder melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência do estudante como um todo. Então, assim, eu acho que é uma das maiores dores que eu tenho hoje, sabe, de time. Inclusive, eu contrato universitários, super estagiários, então eu vou botar super estagiários pra dentro. Mas o meu medo mesmo de conciliar o pouco que eu tenho pra investir em time com um impacto como um todo, sabe, que eu quero gerar. São muitos atenuantes, assim, porque, assim, eu tô até para desenhar, eu quero desenhar um roadmap e puxar como seria o mundo perfeito. Baseado nesse mundo perfeito, que seria o otimista, eu vou trazer realmente para o realista e ver o que, que mais impacta a ponta ali, né? O resultado final, que é o cara super estagiando e tipo impactando as empresas. Então eu tô nessa Legal. Fase de dificuldade, sabe?
E qual que é seu maior sonho, Diego? Já parou para pensar nisso?
Cara, esse meu sonho, ele dá umas mudadinhas aí. Eu, qual são minhas aspirações no momento, né? Eu vejo o AU como uma das minhas primeiras startups, tá? Eu tenho uma vontade louca de ser empreendedor serial mesmo. Eu acho Legal. Que eu quero gerar
começou
um baita
impacto. Começou cedo, tá? Tá no caminho certo, é, começou cedíssimo.
É isso, tipo assim, eu quero gerar um baita impacto com a AU, mas eu quero me envolver em outros negócios. Eu quero ser investidor anjo. É, eu quero realmente, o que fizeram comigo, eu quero fazer com outras pessoas, assim, principalmente com o universitário. Inclusive, um sonho a longo prazo, que eu quero que a AU, um pouco mais para frente, seja uma aceleradora de universitários, de startups, assim. Então, assim, jogar o universitário para dentro, que é empreender, e a gente fazer os caras decolarem. Eu acho que são
muito
os maiores pilares atuais, sabe?
Cara, uma das coisas que eu acho mais massa de documentar experiências, né, seja em vídeo, em áudio, né, você vai ver, você hoje está com 22 anos, você tem esses sonhos, daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos, quando o Julicast estiver em formato de holograma lá, ou enfim, estiver num formato, qualquer que seja o formato, você revisitar isso que você está me falando agora, é muito emocionante, né? Porque eu me recordo de quando eu tinha 22 anos, eu estava ali no meu penúltimo ano de faculdade, eu sou advogado de formação, né, formei direito. E para meus colegas que estiverem me ouvindo aí, meus colegas advogados, a galera que formou comigo, eu era um estudante, assim, acima da média em termos de rendimento acadêmico até, né, em notas. E eu me lembro como que a minha cabeça era totalmente diferente naquela época para de hoje, né? Eu tinha uma cabeça muito acadêmica, era muito preocupado, assim, em tirar nota boa, mais do que ter essa visão empreendedora como você tem hoje. Isso, eu tinha já tendências empreendedoras, mas ainda me faltava, sei lá, talvez coragem ou um certo conhecimento ali para colocar as ideias que eu tinha em prática. E é muito curioso quando eu pego qualquer arquivo ou qualquer, sei lá, um texto que eu publiquei na época, uma foto, e é impressionante como a gente muda, né? Então, por isso que essa pergunta aí, qual que é seu maior sonho, para mim, ela tem um peso muito legal para meus convidados aqui no JuliCast, que muitas vezes nem eles nunca tinham parado para pensar nisso. E expor isso assim de maneira aberta tem um efeito bem interessante, né, galera? Diego, meu irmão, estamos chegando aqui ao fim. Eu espero que a galera que está ouvindo a gente aí tenha curtido sua participação. Hora do jabá aí, cara, para quem quiser te conhecer, te contactar aí, onde que essas pessoas devem ir? Tanto você, Diego, ou Academia do Universitário, solta o verbo aí.
Então, eu estou gerando bastante conteúdo lá no LinkedIn, que aí é @DiegoCidade, nem arroba, né, @DiegoCidade. E tanto quanto no meu Instagram, que é @DiegoCidade. Então, a Academia do Universitário também, a Academia do Universitário, em ambos. E estamos gerando sempre conteúdo, postando as entrevistas lá. Eu estou entrevistando também alguns CEOs, gente de impacto social, gente que levanta a bandeira de diversidade, PCD e tal, que está até para a gente postar alguns conteúdos bem legais. O que eu puder contribuir, se alguém quiser trocar uma ideia, estou super aberto, de compartilhar aprendizado, se alguém já tiver algum feedback, alguma ideia, manda. Que a gente está aí para crescer junto.
Show de bola, irmão. Meus parabéns mais uma vez. Eu vou te pedir para você mandar todos os links aí que eu vou colocar aqui na descrição do episódio, seja seus contatos pessoais, se você quiser disponibilizar, ou o da AU, né, da Academia do Universitário. Para quem está ouvindo a gente aí, eu e o Diego, a gente não se conhece pessoalmente, a gente vem trocando ideia ali pelo LinkedIn. Impressionante, né? Como o poder das conexões, e para quem não está no LinkedIn ainda, está vacilando, está deixando dinheiro na mesa, está deixando relacionamento isso. Na mesa, verdade ou não?
Verdade, LinkedIn é o máximo, eu acho que...
O LinkedIn é muito show.
Tá de brincadeira mesmo. Não e, tá de brincadeira. Inclusive, o JuliCast vai ser recomendado agora para a galera da trilha de aprendizagem, né? O JuliCast vai ter que estar lá.
Honra.
Os universitários saberem que isso aqui existe, pô.
Legal, legal. Fico muito feliz de saber disso. Assim, realmente o LinkedIn é uma plataforma muito agregadora. E já pegando esse gancho aí, Diego, eu vi que seus conteúdos são muito direcionados ali, LinkedIn, Instagram, Facebook. Tá muito de parabéns. Se eu pudesse te deixar uma dica aqui, mesmo sem você me pedir, meu irmão, eu tenho feito muitos testes lá no TikTok. Não sei se você ouviu falar, se você já ouviu falar do TikTok. Mas o TikTok é uma rede social ali, meio mistura de Snapchat com Instagram, mas também é meio que uma ferramenta de edição de vídeo ali. É muito legal a ferramenta do TikTok também. E ela tem uma presença muito forte de pessoas entre 16 a 24 anos. Então, eu acredito que vocês aí da AU, você, Diego, estão deixando uma oportunidade passar aí de não estarem no TikTok. Por que eu estou dizendo isso? E serve para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você entrar lá no meu perfil, você vai ver que eu tenho, sei lá, uns 20 vídeos lá, que eu estou fazendo vários testes. Desde vídeos eu andando numa Ferrari com um amigo meu, fazendo zoeira, até vídeos de trechos de conteúdo meu do YouTube que eu jogo lá, que eu estou testando a entrega. E eu já percebi, cara, que o TikTok é a plataforma que, literalmente, da noite para o dia, organicamente, você pode postar um vídeo com uma hashtag e você ter 5, 6 milhões de visualizações 100% orgânicas, brother. De verdade. Então, já pensou o que é isso numa plataforma de 16, com uma galera que tem predominantemente 16 e 24 anos? Eu tô te falando isso porque eu joguei minha noiva lá no TikTok também, ela é acadêmica de medicina, e ela postou um vídeo meu e dela, e o vídeo simplesmente viralizou. Tá hoje, acho que com uns 40 mil visualizações, uns 2 mil likes, sendo que ela criou o perfil dela do zero, com zero seguidores, ela conseguiu isso. Um resultado até melhor que o meu. Então, literalmente, o TikTok é uma plataforma que merece nossa atenção ali.
Não, eu acredito, eu tô postando lá, só que eu não tô me dedicando a ela, então eu meio que tô repostando o que eu posto no Instagram, que não
já
é
um começo. Melhor. É, não, já é um começo, né? Melhor que zero, porque pelo menos você consegue entender ali um pouquinho o comportamento da plataforma, mas se você pudesse tirar o algoritmo ali e tudo mais, mas entender realmente o comportamento ali dos usuários, né? Tem muita bobeira, mas enfim, no final das contas, quem disse se é bobeira ou não, aquele conteúdo é sempre a audiência, né? Nunca é a gente.
Sem dúvidas.
É sempre quem está consumindo o conteúdo.
Esse feedback é ótimo, porque de fato o TikTok está vindo para ficar, né? Eles pegaram um prédio imenso lá em São Paulo e com aluguel já de tipo de 10 anos, uma parada assim que eu ouvi falar.
Eu não sabia disso.
Eu posso estar falando, mas falaram que eles pegaram lá e já mapearam 10 anos já de contrato. Então, os caras estão vindo pesado aí.
Não sabia disso. Eu não sou nenhum guru e nem tenho a pretensão de ser. Aliás, nem gosto muito dessa palavra aí. Mas, assim, mais importante do que o que vai acontecer daqui para frente é observar o que já está acontecendo, o que já está dando certo. E, literalmente, eu estou vendo, assim, realmente muita coisa acontecendo ali no TikTok. Fica a dica aí, pra você, não só para você, mas para quem está ouvindo, cara. Vale a pena dar uma atenção ali para essa plataforma que pode vir a ser o próximo Instagram, né? Inclusive, tem muita gente até falando, o Instagram tá decaindo e tudo mais, enfim, isso é uma questão pessoal, cada um acha se tá recaindo ou não, mas vale a pena investir ali dos 80-20, né, a estratégia do 80-20, colocar uns 20% de atenção ali no TikTok, vai que não dá para ficar vulnerável, né, dependendo de uma plataforma só, isso com certeza não vale.
Sendo esse bagulho que você falou final, também é a cerejinha, tipo, saber fatiar e distribuir o conteúdo é o melhor dos mundos, em todas as plataformas possíveis e determinadas.
Perfeito. Se o Instagram e o LinkedIn estão dando certo, beleza, cara. Não para de postar, não. Continua, bota 100 peças de conteúdo por dia ali no LinkedIn, mas joga umas 20 ali também no TikTok. A gente já viu várias vezes isso acontecer com outras plataformas. Orkut, MySpace, MSN, ICQ, enfim. Quem reinava naquelas plataformas e hoje simplesmente não existe mais.
Quem chega primeiro bebe água limpa.
Bebe água limpa. E quem tá ali constantemente também, meu brother. Filtrando a água sempre. Beleza, meu irmão? Diego, cara, foi um prazer. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Espero que seja a primeira aí de outras que faremos em breve. Quando você tiver aí unicórnio, trinicórnio, decacórnio lá, eu quero que você me conceda essa oportunidade de entrevistar você de novo. Não esqueça da gente, não. Foi um prazer ter você aqui. Beleza?
Eu agradeço, cara. E que assim seja. E muito obrigado e, cara, fico muito grato mesmo de participar desse movimento que você está tocando aí, está com constância, isso é maravilhoso. e que vão entregar esse conteúdo para o mundo universitário, hein, de verdade, para trazer essa tua visão, esse teu carisma e esses convidados maneiraços que você está trazendo, que eu estou ouvindo de todo mundo, para a galera universitária, que eles precisam também ter esse toquezinho aí de insight, de empreendedorismo e inovação. Show?
Sensacional. Fechou, meu irmão.
E se você gostou desse episódio, compartilha com algum amigo ou amiga e me ajuda na missão de levar o empreendedorismo raiz para os quatro cantos desse Brasil e do mundo. Valeu!